Entrevista do dia, presença ao vivo em nosso programa, a médica veterinária Gabriela Gadonski, Gabriele Gadonski, aqui do nosso Iraí, conversando conosco para sabermos mais informações sobre cuidados básicos com o seu pet, meu amigo, você que nos acompanha. Gabriele, bom dia, satisfação recebê-la aqui.
Bom dia, satisfação é minha, obrigado pelo convite de novo.
Bom, interessante que se aborde um assunto, Gabriele, que é pauta em toda a região também. Há pouco comentávamos aqui sobre pessoas que adquirem um animalzinho, um pet, um cachorro, um gato, enfim. E depois, com o passar do tempo, chegam à conclusão que não tem condições de dar a atenção devida para o animal e simplesmente descarto em via pública ou uma via no interior para que o bichinho se cuide e se vire na vida. Quem acudir um animalzinho assim, que providências deve tomar de imediato, na sua avaliação?
É, em primeiro lugar, né, o descarte assim de animais, como se fosse um objeto, é crime, né? Então, logo quem adquirir esse animal, a primeira coisa a se levar é num veterinário, de preferência que cuide de porte pequeno, né? Para a gente saber se esse animal vai precisar de alguma vacina, provavelmente sim, né? Geralmente os abandonados não têm vermífugo, não têm vacina. Então tem muitas doenças que a gente chama de zoonose, que são passadas através de vermes, né? Algumas viroses também que passam de animais para nós. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Geralmente eles também vão ter algum probleminha de pele pelos maus cuidados, né? A desnutrição, então são alguns dos fatores que tem que ficar meio de olho já, levar a um veterinário para a gente poder, digamos assim, arrumar essa parte do animal que precisa, né?
Bom, em resumo, a pessoa que porventura acudir um animalzinho que está abandonado, a primeira providência seria encaminhar para o médico veterinário fazer uma avaliação.
Isso, primeiro se faz a avaliação e daí na avaliação a gente já vai saber quais as necessidades desse animal, né? Daí a gente já consegue tratar.
O período de adaptação com a nova família, como é que você avalia desse animal?
O período de avaliação, assim, depende muito também de cada animal, de cada família, né? Tem animais, assim, que demoram um tempo mais a se adaptar, então, geralmente, eles podem fazer as necessidades fisiológicas em lugares inadequados por um bom tempo, até eles se acostumarem, né? Podem acabar destruindo alguns objetos da casa, mas isso vai muito de cada animal e de cada família do método que vai ensinar ele, né? Tem outros animais também, que já desde o primeiro dia que são pegos, eles já são bem calminhos, eles aprendem com muita facilidade o que precisa ser feito em tal lugar, né? Vai muito de como eles vão aprender isso, né?
Pode demonstrar um nível de estresse bastante elevado nesse período ou não?
Pode, geralmente eles demonstram sim, né? A gente vai ver que o animal ele fica se lambendo bastante, essa parte de lamber as patinhas, um animal mais inquieto, né? Que tenta destruir as coisas, então tudo isso demonstra mais a parte de estresse mesmo do animal até ele se adaptar com o novo local, né?
Pela legislação, você que conhece essa questão e diz que é crime, pode haver denúncia para quem descarta um animalzinho assim?
Sim, o recomendado é que sempre que a gente tenha a certeza que tal pessoa, né, descartou o animal ou até presenciou abandonando o animal, pode ser denunciado sim, né?
Alguns países já têm por prática o chip que vai ter todas as informações que é colocado no animal, né?
Sim, tem bastante países que usam. O Brasil também já usa, a maioria dos animais hoje em dia tem. Mas para nós aqui, para nossa região, ainda é um pouco, digamos assim, incomum. Não tem muitos animais que têm chip, né? Mas tem algumas clínicas já que estão utilizando, né? Pelo fato também de abandono de animais, ou quando a gente perde algum animal, né? Escapa e a gente precisa achar esse animal. Então, é para diversos fatores, assim, esse chip.
Estamos conversando com a médica veterinária Gabriele Gadonski, do Pet Shop Animal Planet de Iraí. Inverno, período em que o animalzinho sofre mais também. Mesmo que ele seja criado dentro da casa da família, com os cuidados básicos necessários, mas que precauções deve-se tomar?
É, os animais, eles têm pelo pelo corpo inteiro, mas mesmo assim eles sentem frio e calor também, né? O pelo é uma manta térmica, seja pelo longo, pelo curto, para proteger do frio e do calor também, né? Então, às vezes até falar, o bom seria nem tosar tão baixo também no verão, porque daí também protege dos raios do sol e protege do calor. E já no inverno, o bom é deixar o animal com o pelo normal mesmo. Se quiser tosar, pode, não tão baixinho, né? E a gente também tem as roupinhas, né? Tem cobertas, caminhas. Hoje em dia tem a mesma coisa para humanos, já tem para animais também, né?
Normalmente fica-se com preocupação quando é muito frio, que o animalzinho sente muito frio nos pés, porque não existe ainda o calçado adequado para um cachorro ou um gato. Ele sente mesmo ou ele tem essa proteção automática do corpo com essa questão?
É, os pezinhos deles têm as almofadinhas, né, que a gente chama de coxins, mas eles sentem o calor, até que se a gente levar eles caminhar em dias muito quentes, pode queimar esses coxins deles, e no inverno eles também sentem frio, né? Mas é, digamos assim, seria uma patinha já própria para andar descalça, né? Até existem alguns calçados para cães, mas eles não se adaptam bem, não conseguem caminhar direito, e pode até daqui um pouco desenvolvendo alguma patologia em osso, musculatura, pelo fato que às vezes eles podem resbalar, cair, ou eles caminham de forma inadequada, né? Então pode trazer algum problema aí para joelho, algum, né? Algum osso assim das patinhas dele pelo fato do caminhar, né?
Gabriele, muitas pessoas que têm animal há muito tempo já estão habituados com os cuidados básicos que os animais, os pets, precisam. Porém, aqueles que são marinheiros de primeira viagem acham que comprar um animalzinho é comprar e dar de comer e deu. Mas não é assim. Medicina preventiva é fundamental.
Isso, eu sempre sempre bato em cima da tecla com quem é meu cliente, até com os que me pedem informação, que ainda não são meus clientes, do fato de, tipo, sempre levar para um veterinário já de início, sabe? Não esperar o animal ficar doente, não esperar o animal, tipo assim, digamos, não tem mais o que fazer para levar, porque é igual uma pessoa, né? Quanto mais a gente espera, mais difícil de recuperar. E sempre tem o que fazer, né? Então, quanto mais cedo levar, melhor. Pra gente conseguir prevenir que daqui um pouco aconteça alguma coisa pior, né? Então, por exemplo, levar a fazer a vacinação no tempo correto, não deixar de fazer as vacinas, né? Eu também sempre bato em cima da tecla de não fazer as vacinas de agropecuária, pelo fato que a gente tem que cuidar para essa vacina não esquentar ou não congelar, porque senão ela estraga e daí ela causa doenças, né? Ela não vai trazer a imunidade pro animal, e sim doenças. E daí é mais difícil da gente recuperar. Então, sempre levar fazendo veterinário as vacinas corretas, fazer os vermífugos, antipulgas, né? Tudo que a gente possa prevenir. Fazer a avaliação também no animal.
O animalzinho, ele também está propenso a ter qualquer tipo de problemas no organismo, como qualquer pessoa. Mas ele não sabe falar. Quais as... os sintomas que tu vai notar nele, quais as manifestações que o animalzinho pode ter para você desconfiar que ele tem algo mais estranho no seu organismo?
Geralmente o animal, né, como eles não falam, então a gente vai ter que ficar bem atento aos sintomas que eles têm, né? Por exemplo, um animal saudável, ele vai comer bem, ele vai tomar água, ele vai correr, vai brincar, vai estar sempre alerta e feliz, né, balançando o rabo. E um animal já doente, ele não vai querer comer direito, ele não vai tomar muita água, ele vai ficar mais deitado, né? Pode ter vômito, então ele vai ficar mais triste, mais abatido, né? Apático. É, geralmente são esses primeiros os sintomas que eles demonstram. Quando eles têm alguma coisa que não está fazendo bem, eles já ficam mais abatidos, já ficam mais parados. Daí a gente já sabe que tem que ver logo o que é para não deixar ficar pior, né? Mais tarde.
Gabriele Gadons, que interessante que também se fale sobre o seu trabalho aqui em Iraí, uma vez que agora você também se divide com a cidade de Chapecó, onde presta serviço profissional.
Isso, aqui em Iraí eu continuo atendendo normal, né? A única coisa que eu não estou atendendo por enquanto mais, assim, é na parte do hotel, que daí como eu não estou aqui, geralmente, né? Mas assim, banho e tosa, taxi dog, a parte da loja ali tá sempre aberta, independente dos dias que eu não tô, sempre tem alguém ali com a loja aberta, né, para atender o pessoal. A parte de consultas também, quando eu tô aqui, eu tô fazendo normal, né? E lá em Chapecó eu tô atendendo só como veterinária, né? Só na parte de consulta, parte clínica. Mas aqui em Iraí os atendimentos continuam a mesma coisa de antes, né?
Consultório em Chapecó fica em que bairro?
Fica lá no bairro Passo dos Fortes, lá perto da rodoviária.
Perto da rodoviária. Uhum. Gabriele Gadonski, mais alguma colocação importante para lembrar o nosso amigo que tem um pet e os cuidados básicos necessários para ter uma boa criação?
É, agora é só cuidar a parte do inverno, né? Que os animais também sentem frio, igual nós. Então, eles precisam, né, de algumas coisas como roupinha, cama, cobertas, né? Ficar num lugar mais quentinho, né? Não tem como deixar eles lá fora, sozinhos, assim, né? Digamos assim, no seco, sem nada, passando frio. Porque eles sentem realmente bastante frio, igual nós, né? E também para quem gosta de sempre cuidar, ter a saúde do animal em dia... É, a gente tem ali disponível as vacinas da gripe canina. Então, agora, geralmente, nessas épocas que vai, a gente já está entrando no inverno, no frio, seria bom, seria recomendável, né, a gente fazer essas vacinações. Ela é de dose única, não, é, não vai com agulha nem nada, a gente faz no nariz como se fosse, digamos assim, um medicamento para inverno, para gripe, que a gente coloca sempre no nariz, é a mesma coisa para eles as vacinas, né?
Para aqueles que têm um cachorro e que normalmente tem uma correntinha curtinha amarrada num toco lá fora de casa, que passa frio, passa calor, passa fome, passa sede, o que você diria?
Teria que reavaliar, né, o local onde esse animal está vivendo, para ver como é que... A gente sempre fala, né, igual na faculdade meu professor dizia, ah, mas você, tu vai ficar naquela casinha, tu vai ficar amarrado ali passando calor, passando frio, gostaria de estar ali? Então a gente sempre se coloca no lugar do animal para a gente conseguir avaliar. Será que ali é um local adequado para ele? Será que eu preciso melhorar esse local desse animal, né? Porque eles também, eles sentem dor, eles sentem medo, sentem calor, frio, a mesma coisa que nós, né? Só a única coisa é que eles não falam, então... Mas a gente sabe, consegue avaliar sim. Então, geralmente, esses que ficam para fora de casa, numa corrente curtinha, né? Que a gente falou, passando frio, passando calor, o adequado seria, talvez, então, dar uma casinha melhor para esse animal, uma coberta... Uma água de qualidade, uma alimentação também boa, né?
Ou, quem sabe, achar alguém que tenha mais coração que vá criar
isso.
Com mais cuidado.
É, talvez, então, doar esse animal para alguém que cuide melhor. Se a pessoa não tem, assim, não consegue cuidar desse animal ou não tem o amor tão grande pelo animal, né?
Cabe uma denúncia à patrã?
A gente geralmente pode fazer sim para eles e também pode fazer aqui com o pessoal da polícia mesmo, né? Para qualquer um dessas autoridades pode
já
estar
que
fazendo.
Existe uma legislação, tem punição para isso também.
Sim, tem sim.
Médica veterinária Gabriela Gadonski, satisfação recebê-la aqui, bom trabalho para ti, muito obrigado pela presença.
Obrigada,
mais
igualmente.
Uma vez. Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.